Esse é o Tarde Nacional, aqui na sua Rádio Nacional AM 1130. Continuamos vivendo, né, essa realidade que é a pandemia do novo coronavírus, não só no Brasil, mas em todo o mundo, embora o Brasil seja considerado por muitos, nesse momento, o epicentro, né, da pandemia do coronavírus. Mas a gente tem informações de outros locais do mundo onde a liderança feminina ela foi muito bem sucedida no combate a essa crise, né? E para isso a gente convidou a especialista em desenvolvimento humano, Esther Gomes, para falar um pouquinho sobre a liderança feminina. A gente essa semana também falou sobre a questão do racismo, né? Sobre a questão da presença dos negros em cargos de liderança, como, por exemplo, no próprio futebol, que a gente estava conversando, falando de esportes. Enfim, vamos falar um pouquinho também da mulher, né? Da mulher nesse mercado e na mulher se saindo bem nessa situação. Esther, muito boa tarde, tudo bem?
Oi, boa tarde, Glaucia. Tudo bem, e você?
Tudo bem, eu acho ótimo. Acho que o tema vem bem a calhar. A gente está no meio de uma pandemia ainda aqui no Brasil. E no meio, dentro dessa pandemia, dessa realidade que assola o mundo inteiro, a gente teve a situação, né, o caso de racismo com aquele americano, com George Floyd. Enfim, várias questões, várias coisas que a gente está tendo que repensar, né, durante a nossa quarentena pessoal, nosso momento que a gente está mais com a gente mesmo. E eu acho que a gente tem que exaltar as mulheres que se destacaram durante essa situação, né, Esther?
Sim, com certeza. A gente tem líderes, né, mulheres nas empresas, tem líderes também, né, de mulheres de outros países, né, que estão fazendo um bom trabalho, né, às vezes é um excelente trabalho de destaque e vale a pena ser ressaltado.
Sim. Você é especialista em desenvolvimento humano. A mulher, ela tem alguma característica que favorece faça com que ela saia melhor nessas situações de crise?
Olha, a mulher, ela, assim, naturalmente, ela tem, eu acho que a gente pode linkar com o fato da maternidade, né? A gente tem o chip de ser mãe, né? Mesmo quem não é mãe, a gente tem toda essa coisa da maternidade, de acolhimento, que é natural da mulher, e ela já nasce com isso. E talvez nesse momento de tanta fragilidade, tanta vulnerabilidade, a mulher ela consegue ver de forma diferente, mais emotiva, mais empática, e consegue abraçar essas causas de melhor maneira, né? É não que os homens não consigam, mas eu acho que essa questão da gente ser mãe, de ter essa fraternidade já dentro da gente, né, desse chip, né, que eu costumo dizer, mesmo ainda quem não é mãe ou quem não quer ser, a gente tem essa coisa da empatia, fraternidade, aí nessas decisões que da pandemia, né, em relação à pandemia, você precisa ter muita empatia, acolher as pessoas, ter um olhar, né, mais a fundo do que um olhar assim, racional, que agora não é a hora de ter tanta racionalidade, né? É a hora de acolher as pessoas, de ter empatia. E a mulher consegue fazer isso muito bem.
A mulher tem essa facilidade, né, me parece, né, Esther? Ao mesmo tempo, ela consegue lidar com o filho com muita doçura, mas ao mesmo tempo com muita firmeza também, né? Talvez isso seja uma característica muito boa para você usar nesse momento, né?
Sim, com certeza, ela consegue lidar com as duas situações, tanto uma situação que ela tem que de acolhimento, mas uma situação de assertividade, de se impor, olha, isso você não pode, isso não dá. Então, mas sempre com muita doçura, né? Então, eu acho que é um momento muito bom até para uma liderança de empresa, uma liderança, quando uma liderança também, mas assim, uma liderança de países, né, de ser primeiro-ministro, presidente, líder de empresas, CEOs, né, que são mulheres, ela consegue ser firme, mas ao mesmo tempo lida com muita doçura, fragilidade, empatia, e isso é o que a gente está precisando nesse momento, né, a gente quer ouvir, assim, olha, vai ficar tudo bem, respira que vai ficar tudo bem, e acho que a mulher tem mais facilidade nisso, né? Que ela lida com o filho o tempo todo e até na hora de dar bronca também. Então, assim, eu acho que a comunicação da mulher nesse momento é mais fácil para ser entendida e eu acho que a gente está precisando muito disso. E mais mulheres no comando, né?
E ainda hoje temos pouquíssimas mulheres no comando, né? Hoje eu estava lendo em alguma dessas redes sociais algumas queixas de lojistas em relação à abertura das lojas, né? Que devem abrir, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, daqui a 15... acho que nem 15 dias, né? Antes disso, e falando de todas as questões que eles vão ter que enfrentar, e uma moça estava falando, olha, a minha irmã, ela tem 4 lojas, ela está passando um tremendo de um perrengue, ela já precisou botar o apartamento dela à venda, e tudo que ela me disse foi, vai dar certo, a gente vai conseguir, a gente vai passar por essa fase. E é muito legal, né, você saber que tem uma pessoa, no caso é uma mulher, mas que tem esse pensamento, né? A gente não vai... enfim, a gente vai focar nas coisas que são boas, né? Vamos seguir na luta. Acho que tem um misto de esperança que todos nós temos, que a gente sabe que a gente vai passar por um momento complicado, mas que lá no final tudo vai dar certo. As nossas mães sempre dizem isso pra gente, né, Esther?
Com certeza. E as mulheres também têm um componente assim, é tão difícil elas chegar no cargo de liderança ou de empreendedorismo, e quando elas conseguem essa chance, eu acho que elas agarram mesmo, né, com unhas e dentes. Então, eu acho que elas fazem o melhor que elas podem, porque realmente elas não conseguem, né, assim, esses cargos com facilidade, né? Então, elas, no caso, elas, quando elas conseguem almejar ou quando elas conseguem realmente esses cargos, elas fazem de tudo para se dar o melhor, né? Para mostrar o melhor para, né? Assim, pro mercado, né? Em geral.
E aí eu te pergunto, em pleno ano de 2020, no meio da maior crise que a nossa geração já assistiu, ainda temos pouquíssimas mulheres em cargos de CEOs, cargos de presidente de empresa, em cargo de diretoras. Como é que a gente vai reverter isso, Esther? Quando que as pessoas vão enxergar que, assim, independente de ser mulher ou homem, né? O homem também tem valor. A gente não está aqui fazendo uma crítica ao homem,
lógico,
não. A gente quer somar com esses homens, né? Quando será que as pessoas vão perceber isso?
Eu acho que elas vão perceber, na verdade, é uma cultura também. Elas vão perceber, assim, realmente, claro, que quando a mulher vai se destaca na empresa como empreendedora, né? No caso, nesse caso que você citou, que no final vai dar tudo certo, da lojista, né? Ou de uma empresa mesmo, que ela se destaca como diretora, coordenadora, como líder, eu acho que a própria liderança pode ser masculina, até feminina começa a admirar. Bom, as mulheres também, elas precisam estar nos cargos de liderança. Eu acho que tanto 50% homens, 50% mulheres, né? E eu acho que depende muito da cultura organizacional da empresa, né? Quando ela vai contratar um diretor de finanças, elas contratarem um homem, né? Ah, não, porque é homem, sim. Então são crenças, né? Porque o homem, né, não, financeiro tem que ser masculino, né? Já o marketing, de repente, eventos são as mulheres, enfim. Existem mais crenças dentro das empresas, mas eu acho que todos os cargos as mulheres podem ocupar, desde finanças até ser presidente, CEOs, diretoras de marketing. Então, assim, a gente tem que mudar a cultura das empresas, a visão das empresas em relação às mulheres e também a questão dos salários, né? Porque sempre a mulher é remunerada de forma menor que o homem, né? Mesmo ocupando o cargo de chefia, né? Existem estudos sobre isso e, assim, é uma luta até nos Estados Unidos e países mais desenvolvidos, isso ainda até hoje acontece. Então, vai depender de uma cultura organizacional de cada empresa. O que ela vai adotar? Não, a gente vai adotar como diretriz a empresa X, vamos ter 50% de cargo de chefia de mulheres e 50% homens, né? Então, vai depender muito da cultura da empresa.
E a gente tem que acordar e perceber que se não tiver todo mundo junto, não tiver todo mundo remando para o mesmo lado, a gente não vai para lugar nenhum, a gente não consegue sair dessa história, dessa situação toda, né? Você falou, você mencionou algumas mulheres, algumas líderes que se saíram muito bem durante a crise do novo coronavírus, durante a pandemia. Você pode mencionar algumas, por favor, Esther?
Eu vou mencionar algumas, assim, que são... são chefes de Estado, são, né, já são presidentes, né, alcançaram... E as boas práticas, né? A Angela Merkel, né, que é chanceler da Alemanha, e ela fez com que assim, o país pudesse... na verdade, ela fez com que o país adiasse, né, as fases da negação do vírus, porque muita gente, no início, até que no Brasil, é uma gripezinha, é alguma coisa... uma gripe comum, isso não vai afetar a gente. Até médicos renomados falaram, né, que ia ser como uma H1N1, que não foi tão forte, né? Ninguém esperava que fosse uma pandemia. E ela, a Angela Merkel, de nenhuma forma, ela negou, né, isso, né? Então, ela assumiu, né, a seriedade do problema desde o início e começou os testes desde o início, né? Ela começou a fazer testes desde o início do primeiro caso. E aí isso reduziu rapidamente os números, porque ela já sabia quem estava contaminado, né? Tem um caso também da presidente de Taiwan, que é a Tsai Ing-wen, que é um nome complicado, mas ela foi considerada como uma das melhores atuações do mundo contra o vírus do Covid-19, né? Ela manteve a pandemia sob controle e manteve uma quarentena e nem chegou... no caso da quarentena, nem chegou a ser necessário. Ele introduziu 124 medidas para bloquear a disseminação desde o início e ainda doou dezenas de milhões de máscaras para os Estados Unidos e para a Europa, né? Foi um exemplo, assim, muito marcante. A primeira-ministra da Islândia também, ela também instituiu um sistema de rastreamento completo no país, né? Ela também não chegou a ser necessário que fechassem nenhuma escola ou comércio. Ela sempre seguiu oferecendo testes gratuitos de coronavírus a todos os seus cidadãos. A Jacinda também Ardern, que é a primeira-ministra da Nova Zelândia, a Nova Zelândia tem sido sempre citada nos jornais, ela tomou decisões cruciais no confinamento no país, né? Controlou as taxas de contágio já desde o início, né? A primeira-ministra da Noruega também, ela usou a televisão para conversar, ela usou muita comunicação, né? A Erna Solberg, ela usou comunicação para falar com a população. Isso é muito importante na liderança, tanto na liderança, no caso, como presidente, como na liderança nas empresas. Na comunicação é tudo, né? Sim. Você sabe muito bem isso, né? Então, ela falava muito, ia sempre na televisão contar como estavam as coisas, em andamento. E ela tranquilizou a população. Olha, assim como a lojista que você citou, vai dar certo, a gente vai sair dessa. E, por último, a primeira-ministra da Finlândia, né, que tem com apenas 34 anos, ela contou com o apoio de influenciadores digitais como agente-chave na luta contra a crise do coronavírus, né? Então, ela reuniu vários, né, influenciadores digitais para disseminar as boas práticas também, que pode ser uma ideia também ser feita no nosso país, né? Por que
Sim.
não?
Até porque a gente acredita, os especialistas acreditam que a gente não vai conviver com o coronavírus por um tempinho aí, né? Então vamos tentar passar por isso mais um tempo da melhor maneira possível. E para a mulherada que está ouvindo a gente, Esther, você que trabalha com essa parte de desenvolvimento humano, qual seria a dica, já que a gente realmente tem uma crise pela frente?
Olha, primeiro manter a paciência, né? A calma, a tranquilidade, a gente tem que manter a inteligência emocional, respirar bastante, né? Respirar fundo. Acho que é uma dessas dicas, essa que é a primeira, que realmente às vezes a gente vai sentir sentimentos de angústia, de ansiedade, incerteza, e a gente tem que tratar esses sentimentos. E não assim, negação, né? Falar assim, olha, não vou esse sentimento, porque muita gente acha se sente mal de sentir triste, né? Uhum. Hoje eu acordei triste. E não tem como, a gente tem um panorama, a gente vê o número de mortes crescendo, enfim. O que a gente vai fazer com esse sentimento? A minha dica é a gente pegar esse sentimento, por exemplo, hoje eu acordei triste, incerta com o meu trabalho. O que eu posso fazer para melhorar, tirar esse sentimento, pelo menos por enquanto, né? Que isso vai voltar, vai e volta. é ressignificar de alguma forma a minha profissão, tentar fazer quem é lojista, por exemplo, se deu o caso dos lojistas, né? Fazer uma entrega de delivery, fortalecer as redes sociais, ressignificar isso que está acontecendo e não ficar, né, parada, paralisada diante do Covid, da pandemia, né? Ai, não vou fazer nada porque não vai adiantar. Vai sim, você tem que se reinventar. Todo mundo, eu tive que me reinventar, eu sou palestrante também, sempre fiz palestra presencial, hoje todo o meu trabalho é online. Claro que eu senti medo, angústia, incerteza nessa transição, mas foi necessário. E hoje eu me sinto com uma atitude de superação em relação a isso.
Legal. Esther, obrigada pelas dicas, obrigada pelo papo, obrigada pela sua participação. E até uma próxima oportunidade.
Tá bom, eu espero uma próxima oportunidade. Muito obrigada,
Nada, Cláudia. Tchau, tchau. Obrigada a você.
Tchau, tchau. Grande abraço.
A gente conversou com a Esther Gomes, né, especialista em desenvolvimento humano, falando um pouco do papel da mulher nas lideranças, né, diante desse quadro de coronavírus. E a gente continua aqui na torcida que a mulherada domine o mundo. Não, dominar o mundo não, gente. Tô brincando, é só uma brincadeira. Que a gente siga, né, com o nosso valor, com o nosso trabalho, que a gente tem esse espaço, essa oportunidade de estar sempre ao lado dos homens, né? Porque ninguém tem que estar na frente de ninguém, a gente não quer estar na frente de ninguém. A gente quer estar ao lado e fazer as coisas acontecerem, e se a gente não tiver junto, né? Um não tiver com o outro, a gente não vai conseguir sair dessa confusão toda, né? Então a dica é estar sempre junto. Vamos junto que a gente vai sair disso. Daqui a pouquinho a gente volta aqui no Tarde Nacional.